Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O avanço da IA também tem provocado mudanças significativas na indústria legal e na atuação dos profissionais do direito. As tendências de integração entre tecnologias emergentes, assuntos jurídicos e a prática do direito já é genericamente conhecida como Legal Tech. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Rafael Goulart, que é diretor de tecnologia da Aurum. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Tradicionalmente reconhecido por ser um setor conservador, o direito vem demonstrando uma importante abertura para a adoção de inovações tecnológicas. As novas soluções, lideradas em maioria pela inteligência artificial, estão trazendo a oportunidade de transformar o inacessível em acessível e o complicado em algo mais simples. É sobre o avanço das Legal Techs que eu converso agora com Rafael Goulart, diretor de tecnologia da Aurum.
Rafael, primeiramente, o que é uma Legal Tech?
Bom, uma Legal Tech são as empresas que desenvolvem tecnologia para o meio jurídico, né? Geralmente automatizando uma ou mais tarefas, uma ou mais rotinas do advogado, que hoje tem tantas funções, tantas tarefas para fazer, que ele está precisando cada vez mais de um assistente, né, digital, de um assistente de rotina, até mesmo, principalmente no Brasil, para assisti-lo, né, no processamento de todos os requisitos legais, todos os processos jurídicos, todos os formatos jurídicos que existem na atualidade. Inclusive agora com a vinda da LGPD, essa assistência se torna ainda mais necessária, né, no qual a gente vai falar hoje sobre as inteligências artificiais e como elas podem ajudar no meio jurídico.
Bom, Rafael, e quais são os impactos, né, que o uso dessa tecnologia pode trazer para o setor jurídico?
Bom, os impactos hoje eles se resumem em algumas frentes mais bem específicas. Como o meio jurídico ele é um meio que vem de uma questão muito conservadora ainda, né, de uma resistência muito forte, até mesmo por conta da sensibilidade do trabalho, hoje a inteligência artificial ela pode assistir principalmente em produção de documentos, né, automação e produção textual. Hoje as inteligências generativas, né, elas ajudam muito com a produção textual e com a revisão textual, mas também a gente está entrando num momento de previsão de resultados, seja de custos de processo, seja de resultados de processo, até mesmo de comportamentos de juízes e questões afins nesse sentido.
Agora, diz uma coisa, Rafael, né? A IA ela acaba facilitando o dia a dia desses profissionais também?
Com certeza. Na Aurum, a gente tem um segmento que demanda bastante desse tipo de solução, que é o segmento de advogados autônomos. A gente trabalha aqui na Aurum com o objetivo de deixar o advogado trabalhar, porque hoje são tantas funções que ele precisa exercer e advogar mesmo é algo que tem sido cada vez mais difícil, com cada vez menos tempo, né, disponível. Então, uma das coisas que a gente promove, né, e que a gente busca é exatamente facilitar o tempo dele para ele advogar. Então, automações têm sido muito importantes, traduções, né, que é o caso nosso atual, de traduzir o juridiquês para o cliente do advogado, né, que diminui bastante o ruído de comunicação entre eles. O advogado vive sendo bombardeado de dúvidas, né? Às vezes, um andamento de um processo mal explicado pode gerar uma má interpretação do cliente, isso gera um novo problema dentro do processo. Então, os advogados autônomos hoje são os que mais demandam desse tipo de solução, porque tem sido cada vez mais difícil, cada vez mais complexo atuar dentro do meio jurídico aqui no Brasil.
E, Rafael, né, para o público geral agora, né, quais são os ganhos, né? Isso significa uma redução do tempo desses processos, né? Esses processos tendem a ficar mais ágeis com o uso, né, da inteligência artificial. Como é que você avalia isso?
Bom, do ponto de vista do advogado, sim. O grande ponto é que hoje o sistema judiciário brasileiro ele funciona de forma ainda muito descentralizada. Então, por mais que a gente atue diretamente com o advogado, com os escritórios de advocacia, a gente ainda depende muito do que os tribunais estão fazendo. Existem já iniciativas hoje dentro do meio judiciário de sistemas de unificação de sistemas, de novos sistemas, de novas formas de resolver o judiciário, mas ainda a gente está num processo ainda muito inicial, engatinhando bastante ainda sobre as decisões. Então, não é só uma vontade nossa de entregar isso para o advogado, a gente depende também de todo o comportamento do judiciário brasileiro, que ainda tem bastante pano para acontecer.
Bom, Rafael, diz uma coisa, né? Com relação ao uso da inteligência artificial, é preciso ter uma certa cautela também, principalmente porque essas ferramentas, como o ChatGPT, elas ainda precisam de supervisão humana, né? Elas, às vezes, cometem devaneios aí, né? Coisas que não, que até as próprias empresas dizem, olha, tome cuidado, porque o que está escrito aqui não é 100% verdade, precisa ser checado, tal, tal. Você acha que precisa ter cautela ainda com o uso de inteligência artificial?
Com certeza. A gente tem dois pontos, né? Falando de inteligência artificial, até abrindo assim para dentro do meio jurídico, são dois pontos muito importantes que ainda geram bastante resistência. Um deles, a confiabilidade, que a gente chama, né, que é chamado no meio de alucinação, né? A inteligência artificial ela pode alucinar também, ou seja, ela vai apresentar algo como sendo fato, como sendo verdade, né? Algo confiante, mas não necessariamente confiável. É um fato que pode ter sido criado para explicar uma parte ali do que foi perguntado e tudo mais, mas não é um fato confiável. E muitas vezes é necessário, de fato, ter uma revisão humana se faz parte dentro de um processo, de uma solução, de uma empresa, né? Precisa ter essa revisão humana. E hoje as IAs, elas apresentam exatamente essa descrição. E tem um outro ponto muito importante, que ainda é um problema, é o viés, né? A gente tem o próprio Gemini, que tá acontecendo agora o evento lá de apresentação das novas atualizações. O próprio Gemini passou por um caso muito interessante, recentemente, que ficou famoso, de, ao ser perguntado para gerar imagens de pessoas, ela gerou imagens enviesadas por não se pautar em fatos. Por exemplo, ao criar um papa como uma mulher, ao criar um viking como uma pessoa negra. Então, por mais que ele represente imageticamente o que deveria ser um viking, ele não se ateve aos fatos, né, de como seria de fato, né, um viking, um papa e tudo mais. Então, sim, tem dois pontos ainda muito principais, que é essa questão da alucinação e dos vieses. Isso ainda causa muita resistência, e aí, se tratando no meio jurídico, ainda assim é uma novidade que está todo mundo super interessado, mas ainda tem muita resistência de se abrir completamente para isso. Quaisquer primeiras dúvidas geram mais resistência ainda. Então é sim um trabalho para ir com calma ainda, né?
Não, é verdade. Agora, Rafael, né, é vital que os profissionais de direito, né, eles estejam atentos a esses desafios éticos, né, e regulatórios também que estão associados a essas inovações envolvendo inteligência artificial?
Com certeza. A gente tem aí a LGPD já bem forte, trabalhando da parte dos dados, porque é isso. Ao se colocar inteligência artificial dentro de um sistema, a gente está passando para, muitas vezes, né, dependendo da solução, passando para um terceiro processar essas informações. Então, além do próprio fato de explicar que a inteligência artificial pode apresentar fatos que não são verdade, tem que entender muito bem como que esses dados estão sendo processados, onde que eles estão indo parar. Então, a LGPD junto à inteligência artificial hoje já é um ponto tão importante quanto qualquer outro, assim, enfim, já é um ponto inicial a ser considerado. A gente trabalha aqui na Auro com o conceito Privacy by Design. Então, todo o nosso fluxo de dados já é desde o ponto, né, do dia zero, desde o ponto inicial, pensado em como trabalhar a privacidade, como segmentar as bases de dados, como anonimizar as bases de dados. Porque a gente está trabalhando um mercado em que este mercado trabalha já com outro mercado que depende bastante de materiais sensíveis, né? Então, dentro do meio jurídico, o cuidado ainda é mais redobrado ao trabalhar com dados pessoais, ao trabalhar com inteligência artificial, ao trabalhar com qualquer meio que possa comprometer ou que possa colocar em risco as informações dos processos, dos próprios clientes e dos próprios advogados.
Rafael, você falou que o meio jurídico, né, ele é historicamente um setor conservador, né, que demora a aderir a novas tecnologias, enfim. Como é que você avalia o advogado hoje em dia, né? Ele vai ter que aprender a lidar com essa nova realidade que tem inteligência artificial no dia a dia, né? Como é que você vê isso?
Eu diria que o advogado, ele é sim um trabalhador, né, uma pessoa trabalhadora que gosta da inovação. Na verdade, o advogado está sempre buscando por automatizar sua rotina, por melhorar, por inovar. Eu entendo que a gente esbarra muito mais nos processos jurídicos, né? Nos processos judiciais, no sistema judicial brasileiro, que, por exemplo, essa descentralização sistêmica, muitas vezes despadronizada, dificulta bastante. Imagina você, um advogado que tem processos em diversos tribunais no Brasil e precisa entrar tribunal a tribunal, puxar os seus processos, puxar as situações e depois comunicar ao seu cliente. Então, você, enquanto advogado autônomo hoje no Brasil, tem muita dificuldade, né? Então, a questão de ser mais tradicional, ser mais conservador, é muito porque o próprio sistema judiciário tem uma dificuldade que vem melhorando, de fato, assim, que vem tendo boas discussões atualmente, mas que tem uma dificuldade aí com a questão da velocidade. com inteligência artificial, a gente entende, né, principalmente aqui na aula, a gente entende que muita coisa vai ser forçadamente colocada em pauta para ser discutida, também no próprio sistema judiciário. Então, a gente está com boas expectativas nesse sentido, a gente tem parado até de falar sobre, né, ser um mercado mais conservador, né, as pessoas a gente conhece, a gente é muito próximo dos nossos clientes, né, dos advogados e dos escritórios de advocacia, e a gente percebe, né, notoriamente, que eles querem que essa inovação aconteça, né? Existe muita resistência, mas eles querem, eles estão atrás, eles estão curiosos, eles querem mesmo ver isso tudo acontecendo.
Rafael, é isso. Valeu, obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein?
Obrigado você, Gustavo. Bom trabalho, valeu.
Tá aí, esse foi o Rafael Goulart falando sobre como as Legaltechs podem tornar o direito mais acessível e descomplicado. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Após um apagão de 10 semanas, músicas da cantora Taylor Swift voltaram a aparecer no TikTok como opção para os usuários utilizarem em seus vídeos curtos. As canções da artista haviam sido removidas da plataforma em fevereiro, após o fim do contrato com o grupo Universal Music. Apesar das músicas de Taylor Swift estarem de volta à plataforma, outros artistas representados pelo selo Universal continuam fora do TikTok, o que sinaliza que as partes não chegaram a um novo acordo. Falta pouco mais de um ano para o fim do Windows 10, mas a Microsoft já começou a emitir os alertas no software. No último dia 10, um usuário do Reddit recebeu uma notificação sobre o fim do ciclo de vida do sistema operacional, ainda que seu computador não tenha suporte ao Windows 11. O anúncio é dividido em duas colunas, sendo a esquerda com o texto e a direita com uma captura de tela do menu iniciar do Windows 11. Na descrição, a Microsoft agradece a lealdade como consumidor do Windows 10, mas gentilmente se coloca à disposição para ajudar, já que a versão anterior do sistema operacional terá o suporte encerrado. A BYD deixou a Tesla para trás e se tornou a fabricante que mais vende carros elétricos no mundo. Mesmo assim, a montadora chinesa tem um lucro bem menor que a marca de propriedade do bilionário Elon Musk. Segundo dados divulgados pela consultoria Leith Finance, apesar de vender um número bem maior de carros elétricos que a Tesla, a BYD recebe limpo por carro muito menos dinheiro que a concorrente. O ganho médio da BYD em cada carro vendido é de 9.000 yuans, equivalente a R$6.200. Enquanto isso, a Tesla coloca em seus cofres 56.000 yuans limpos, algo em torno de R$40.000. Ou seja, a marca estadunidense lucra quase 7 vezes mais que a chinesa por carro comercializado. Pais e responsáveis agora contam com mais uma ferramenta para supervisionar e dar mais segurança aos seus filhos no YouTube. A plataforma de streaming anunciou uma configuração para impedir que crianças escrevam novos comentários em vídeos. A nova opção foi divulgada em uma página de suporte do serviço com recursos ainda em fase beta para o controle parental. No comunicado, o Google informou que a ferramenta chega para melhorar a experiência dos jovens no serviço. O Google já prepara terreno para o seu próximo centro de engenharia aqui em São Paulo. A Big Tech anunciou que vai abrir vagas para tecnologia, incluindo as áreas de desenvolvimento e dados. Para participar, os interessados precisam falar inglês e ter experiência e graduação na área. As informações completas estão lá no site do Canaltech. É isso aí, com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de Guilherme Haas, Bruno De Blasi e Paula Amaral. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.